Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, aos queridos irmãos. Uma grande alegria estar com os queridos irmãos. O Roger queria saber se vai ter oficina de manicure, que ele quer cortar as unhas. Mas é uma alegria. Estava olhando aqui no boletim. Presidente D.C. Roger, depois de Cristo, Dr. Roger, né? É diácono, né? Mas é uma alegria sempre estar com os queridos irmãos. Quero aproveitar para dar os parabéns para Jaque, que completa mais um ano de vida hoje. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Deixo Isaías 58:11. Que Deus te abençoe neste novo ano. É sempre uma alegria estar aqui na Igreja da Saúde, igreja que é a nossa casa, onde nós conhecemos a Jesus Cristo, demos nossos primeiros passos na vida cristã, enfim. E é sempre uma alegria estar com os queridos. Agradeço ao pastor Patrick pelo convite e a oportunidade de estarmos juntos. Quero convidá-los a abrir no livro de Ageu, profeta Ageu, e nós faremos uma leitura do capítulo 1. Gostaria de ter tempo suficiente para poder explanar todo o livro, mas hoje quero apenas me deter no capítulo 1. É um livro bem curto, que traz uma mensagem muito preciosa para todos nós. E como tema, prioridades erradas. Livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1. Deste capítulo. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ó Deus, e ela fala aos nossos corações. E rogamos que o Teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento para poder compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, qual o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas diante desta mensagem que o profeta Ageu proclamou há tantos anos atrás, mas que tem implicações sérias, ó Deus, para os dias em que estamos vivendo. Quando nós pensamos, ó Deus, no nosso país, tudo o que tem acontecido, quando nós pensamos, ó Deus, na secularização das igrejas como um todo, a tristeza, Senhor Deus, de ver, ó Deus, um evangelho sendo diluído, ó Deus, quando nós vemos, ó Deus, tantos cristãos, ó Deus, acomodados, correndo atrás de tantas coisas, do que realmente cumprir as prioridades do Senhor. Que o Senhor nos desperte, da mesma forma que o Senhor despertou aquele povo, desperte os nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gosto muito do livro do profeta Ageu. E quando nós pensamos no contexto deste livro, o profeta Jeremias, ele profetizou sobre o período do cativeiro. Um período em que o povo de Israel seria disciplinado pelo Senhor. E isso aconteceu. Por mais que Jeremias, durante anos, ele exortasse o povo ao arrependimento, quando nós lemos o livro de Jeremias, nós sabemos que o povo não deu ouvidos à lei do Senhor, às orientações do Senhor, e o Senhor então levanta os babilônicos para ser como disciplina para o povo. Enfim, os irmãos conhecem esse contexto histórico. E esse cativeiro durou 70 anos. Não foram 70 dias ou 70 meses, mas durante 70 anos Deus usa dessa disciplina para ensinar aquele povo rebelde, desobediente aos princípios claros da palavra de Deus. E no ano de 538 a.C., uma grande era para os judeus que retornaram através de um edito do rei Ciro, permitiu que parte daqueles cativos voltassem novamente para Jerusalém com o propósito de reconstruírem o templo que havia sido arrasado com a invasão dos inimigos. Havia sido totalmente destruído aquele templo construído por Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza. Mas que o povo, mesmo diante daquela riqueza, diante do templo, onde a presença do Senhor ali estava, deu as costas, desobedeceu ao Senhor, e foi por isso que veio então a disciplina, as consequências. 70 anos se passaram, um remanescente volta, e o livro de Ageu, ele é livro irmão do profeta Zacarias, e tem tudo a ver com o livro de Esdras, que fala sobre a reconstrução do templo. E o propósito do retorno era reconstruir novamente o templo que estava em ruínas. E Esdras, capítulo 4 a 6, é o contexto histórico do livro de Ageu, que descreve aí todos os empecilhos que contribuíram para o adiamento. Então o povo volta, motivado a cumprir esse propósito, e eles iniciam lá a reconstrução dos alicerces do templo, e mesmo motivados com o passar dos dias, o projeto da reconstrução do templo começou a ser prorrogado, adiado, deixado para amanhã, para depois. Enfim, muitos anos se passaram. O templo não foi reconstruído. Aquele povo continuava vivendo ali mas com o templo destruído. E foi diante desta realidade que no ano de 534, antes de Cristo, que o povo tem uma frieza espiritual que resultou numa preocupação desordenada com aquilo que era direito somente a eles. Eles começaram a se preocupar somente consigo mesmo. Por isso que o profeta Ageu fala que eles estavam preocupados com suas casas apaineladas, ou seja, somente com o seu bel prazer, com a sua satisfação própria, e as coisas do Senhor ficaram de lado. Ageu, ele prega quatro mensagens neste livro. Não dá para passar as quatro mensagens aqui, né? Mas ele traz quatro mensagens para este povo. E são mensagens de encorajamento. E desafia os líderes e todo o povo a voltarem, a priorizarem as coisas certas. Ageu conclama o povo para uma renovada coragem, para uma renovada vida de santidade e para uma renovada fé em Deus que controla todas as coisas. E quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos claramente que Deus é quem controla os céus, a terra, tudo. É Ele que permite a chuva, é Ele que permite a seca. Há um ano atrás, nós orávamos e clamávamos por chuva. Este ano, Deus tem mandado chuva e os irmãos viram os noticiários das tragédias desses últimos dias por causa da chuva. Cosmópolis e região choveu muito, mas muito. Esses dias, conversando com o Betinho, ele falou assim, brotou um nascente no acampamento que eu nem sabia que existia. Tanta chuva. Esse é o nosso Deus, que controla todas as coisas. Adiar, procrastinar, era parte do dia a dia do povo de Jerusalém. Talvez o tempo que eles passaram cativos, aquilo que eles viram lá na Babilônia, e quando eles voltaram, né, talvez tenham voltado até com a motivação correta, mas com o passar do tempo, com a opressão por parte dos inimigos, as críticas, eles começaram a desanimar e eles se esqueceram daquele propósito que Deus tinha para a vida deles. Todos esses fatores podem explicar tal atitude de adiamento. E sabe, queridos, nós não somos diferentes. Nós também, muitas vezes, adiamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes Deus é claro em falar conosco. Muitas vezes Deus é claro em pedir algo para nós. Deus nos capacita com dons e talentos. E muitas vezes nós procrastinamos, nós adiamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando nós adiamos, quando nós procrastinamos, nós sabemos que tem pessoas morrendo sem conhecer a Jesus Cristo. Há tanta necessidade, tantos desafios, seja no contexto da nossa igreja, seja no contexto mundial. Foi nesse contexto que Deus chamou Ageu para desempenhar a sua importante missão de encorajar esse povo que estava desanimado. Um dos versículos que me veio à mente quando eu leio o profeta Ageu é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Claro que esse versículo está dentro do contexto que Deus está falando sobre comida, bebida, né, a vestimenta, o cuidado de Deus. Mas Ele nos encoraja a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós vemos cada dia mais as pessoas buscando em primeiro lugar a sua autossatisfação, os seus desejos, e as coisas do reino de Deus vão sendo adiadas, vão sendo deixadas para depois. Aqui é mais um data e cenário do livro, quando a Ciro permite que eles retornem, enfim, é mais dados históricos, você encontra em qualquer livro aí que fala sobre Ageu, tem esses dados históricos, quando eles saíram, e 16 anos depois que eles voltaram, é que então o profeta Ageu vai desafiar. O templo, uma imagem do templo, construído por Salomão, toda a sua glória, toda a sua riqueza. Era o sonho do rei Davi. E Deus falou não. E quem construiu foi Salomão. A toda a sua glória e a importância do templo para a nação de Israel como um todo. E esse templo foi totalmente destruído porque eles desprezaram a Deus, desprezaram a palavra de Deus. Os inimigos vieram e destruíram toda aquela glória, aquele templo, roubaram, saquearam tudo. E aí eu me pergunto, qual a importância do templo para Israel? O templo para Israel era muito importante porque era o lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus era onde o povo reconhecia que a glória de Deus estava ali. Quando nós pensamos na Arca da Aliança, a presença de Deus, eu estou agora dando uma série de estudo na igreja sobre Josué, e fala muito da Arca da Aliança, a presença de Deus, o sacerdócio carregando aquela arca, e era fundamental a presença de Deus para que o povo pudesse ser bem-sucedido. Nós poderíamos falar sobre o tabernáculo, já tiveram aqui aula sobre o tabernáculo, a presença de Deus no Santo dos Santos. E o templo também era um lugar, um símbolo muito importante para a nação, era o símbolo da presença de Deus com o seu povo. E esse símbolo, esse templo foi totalmente destruído. Era o lugar da propiciação. Os sacrifícios aconteciam ali no templo. O povo levava as suas ofertas de sacrifício a Deus para perdão dos seus pecados. Era o lugar da proclamação, da palavra de Deus, da grandeza de Deus, das verdades a respeito de Deus. Qual que é o tema e o propósito do livro de Ageu? A mensagem do profeta Ageu aos líderes e ao povo de Israel é uma exortação que visava prioritariamente corrigir os desvios de prioridades, levando-os a considerar suas vidas e reconhecer seus fracassos em outras áreas de suas vidas, que eram resultado da negligência da obra do Senhor. Porque as coisas não aconteciam. Porque as prioridades estavam erradas. E quando eu olho para o livro de Ageu, a partir do versículo... Deixa eu voltar aqui. Versículo 4, versículo 3, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, luxuosas? Eu aqui não quero trazer uma mensagem contra ter uma casa luxuosa, confortável, nada disso. A pregação, a mensagem de Ageu era prioridade errada, era ênfase errada. A casa é tempo de habitar vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. No versículo 7, novamente ele vai repetir essa frase: considerai o vosso passado. Considere a vossa história. Considere a vossa vida. Considere tudo aquilo que Deus já fez por vocês. Desde Abraão, quando Deus chama Abraão, como Deus cuida de Abraão, como Deus milagrosamente dá um filho, o filho da promessa a Abraão, a história da nação de Israel, o livramento de Deus, a do Egito, os milagres de Deus, o sustento de Deus, o cuidado de Deus. Considera o vosso passado, considera a vossa vida, considera tudo aquilo que Deus fez. Por que do cativeiro? Por causa da desobediência, por causa da negligência, por causa dos pecados, por causa da idolatria, por causa dos casamentos mistos, por causa de sociedades pecaminosas. Então o profeta nos diz: considere o vosso passado, considere a vossa vida, tudo aquilo que Deus tem feito. Quais são os grandes obstáculos à obra do Senhor? E nesse caso, era a procrastinação, era o adiar, era deixar para depois. Quando nós pensamos nos nossos dias, quais são os grandes obstáculos? As pessoas dizem que não têm tempo. Na igreja, eu falo por Cosmópolis, poucos são aqueles que estão empenhados. Muitos estão sentados. Isso não é uma realidade só de Cosmópolis, isso é uma realidade da igreja evangélica como um todo. Quando nós pensamos na necessidade de missões, de missionários, de novos líderes, muitas vezes quando nós nos reunimos como liderança da ação bíblica, é um dos questionamentos. Quem serão aqueles que estarão nos substituindo daqui a algum tempo? Quando será a sétima igreja? A oitava, a nona, a décima igreja da ação bíblica? Onde vai ser? Vai ser aqui, ali? E muitas vezes nós nos perguntamos, quem será que vai estar à frente? Quais são os grandes obstáculos da obra do Senhor? E um dos grandes obstáculos à obra do Senhor são as prioridades erradas. É a procrastinação, é deixar para depois o que você pode fazer hoje. Queridos, a nossa vida, ela é curta, ela é breve. A nossa vida passa muito rápido. Como passa rápido? Agora em junho nós vamos completar 19 anos em Cosmópolis, para que chegamos ontem em Cosmópolis. Passa muito rápido. Quantas oportunidades. E quando você pensa na sua vida cristã, quantas oportunidades, e muitas vezes oportunidades que são deixadas de lado, porque nós não temos tempo de fazer a obra do Senhor. Quantas necessidades. Eu gosto de ler muito sobre biografia. E semana passada eu terminei de ler pela segunda vez a obra de Hudson Taylor. É impressionante ver o amor deste homem pela China. Como este homem amou a China e aquele povo. Como este homem sonhava em que o Evangelho alcançasse todas as cidades, o interior da China. Como este homem amou a China. E quando eu fico pensando na vida de Hudson Taylor, eu começo a pensar na minha vida e falo, meu Deus, como eu estou longe de um amor, de uma prioridade que ele tinha pelo Senhor. Quando este homem morre, tinha mais de 1.200 missionários que trabalhavam no interior da China, através da missão que ele fundou. Um homem que não pedia dinheiro para ninguém. Um homem que pela fé confiou na provisão de Deus e Deus supria e supria e supria. Quais são os grandes obstáculos à obra do Senhor? O que é mais difícil? Começar ou continuar? Muitas vezes os crentes têm sonhos, projetos, né? Ô pastor, nós queremos fazer isso, fazer aquilo, outro. E nós, pastores, ficamos motivados, falamos, puxa, legal, você vai assumir esse projeto? Bom, pastor, né, eu posso iniciar, depois a gente, né, depois acaba sobrando para o pastor ou para a liderança da igreja. Né? O que é mais difícil, começar ou continuar? Esse remanescente que voltou do cativeiro, eles começaram, cavaram lá os alicerces e começaram a colocar lá os primeiros tijolos. Eles começaram. Mas não continuaram. Porque eles começaram a pensar em si próprios, nas suas necessidades, no seu futuro, na aposentadoria, tal e tantas coisas mais. E nós temos que nos preocupar. Deixa para depois. Né? E foi adiando, procrastinando. Sabe, queridos, começar muitas vezes pode ser até fácil. O grande desafio é perseverar, continuar. Esse é o grande desafio. Ageu. Quais as algumas lições que nós aprendemos? Egoísmo, prioridades erradas. Qual que é a primeira lição do profeta Ageu, aqui no capítulo 1? Reprovação. Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, Acaso é tempo? Então o profeta Ageu, ele reprova aquele povo, porque as prioridades estavam erradas. Sabe, queridos, nós temos que, com a ajuda de Deus, fazer uma autoavaliação das nossas vidas. Acaso é tempo de correr atrás daquilo que não vai ter valor nenhum para a eternidade? Acaso é tempo de gastarmos o nosso tempo, as nossas forças, os nossos recursos com aquilo que não vai ter valor nenhum para a eternidade? Essa frase, considerai o vosso passado, me faz perguntar, olhar para mim mesmo, Devair, considere a sua vida, considere a sua vida. Considere tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Considere a sua história. Onde você vivia, o que você fazia, como Deus, através da sua graça e misericórdia, te resgatou. Considera tudo aquilo que Deus fez por você. E eu tenho certeza que você vai chorar diante daquilo que Deus já fez na sua vida. E é isso que o profeta Ageu está fazendo através dessa mensagem, dessa primeira mensagem, levar o povo a uma reflexão, a considerar o seu passado. Será que realmente eu não estou sendo egoísta, pensando em mim mesmo, enquanto a obra, a casa do Senhor permanece em ruínas? A segunda mensagem é uma mensagem, uma segunda lição de reflexão. Considerai o vosso passado. É interessante que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Querido, quando você estiver desanimado, desmotivado, desencorajado, quando você olhar para as circunstâncias e você perceber, puxa, que situação terrível. Quando você olha para o nosso país, diante de tudo o que está acontecendo, você fica desanimado. Quantas pessoas desempregadas. Quantas pessoas em situações terríveis. E você, a sua tendência, a nossa tendência é ficarmos desanimados, desencorajados. Mas a reflexão, ela é muito importante. Quem governa sobre o nosso país, sobre a história, é o nosso Deus. Então é muito importante nós considerarmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nesse último mês, na capelania, a Tânia tem ido comigo e tem uma moça chamada Vanessa, que está em um dos quartos. E a Vanessa, ela está com seu pai internado há uma semana. Toda semana que eu chego lá, ele está lá. E ela disse para a gente, meu pai, duas semanas atrás, ele já está aqui há 98 dias. Ele está definhando. Morrendo aos poucos. Um homem duro. Um homem que nunca quis ouvir do Evangelho. E através dessa situação difícil, a Vanessa, que é uma moça cristã, temente a Deus, ela está tendo a oportunidade de cantar, né, de ler a palavra de Deus com o pai dela. Ele não fala mais nada, ele só abre o olho, né, quase não mexe nada. E aí, há duas semanas atrás, quarta-feira, eu encontrei ela de novo lá. E eu falei, Vanessa, posso ler um versículo para você? Para te encorajar nessa situação difícil? Ela falou, pode. Aí eu li o Salmo 54:4, né? Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E ela falou assim, pastor, sabe qual que eu gosto? É o Salmo 57:7. Não precisa procurar. Aí eu falei, eu vou ler esse versículo com você também. Eu nunca tinha tentado para esse versículo. E esse versículo diz assim, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Naquele momento, com a Tânia, eu quase desmontei. Diante de uma circunstância tão difícil, o pai morrendo. E ela diz para mim e para a Tânia, firme está o meu coração. Cantarei louvores e continuarei cantando louvores ao Senhor. Queridos, isto é uma fé alicerçada em Jesus Cristo. E isso é uma fé que considera todo o seu passado diante de tudo aquilo que Deus fez. E mesmo nessa situação tão difícil, ela nos encoraja. Sabe, queridos, e nós temos que fazer uma reflexão sincera e considerar o nosso passado. Quando você estiver desanimado, desencorajado, desmotivado, perdeu a perspectiva, lembra de tudo aquilo que Deus fez. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E é tão importante, por isso que a nação de Israel é uma nação festiva. Tinha simbolismos na nação. Para quê? Para que eles se lembrassem daquilo que Deus fez. Ah, saíram lá do Rio Jordão, atravessaram em seco, pegam umas pedras, constroem um altar. Mas para que esse monte de pedra? Né? Para que um dia, quando estiver passeando com seu filhinho, o filhinho pergunte, pai, né? Imagina o filho do Roger lá, né? Pai, o que é esse monte de pedra aqui, pai? Né? Aí o Roger vai contar para o filho dele, filho, há muitos anos atrás, o nosso Deus nos conduziu. Tremendo. Sabe, queridos, nós temos que considerar, nós temos que lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Nós não podemos nos esquecer da nossa história. Nós não podemos esquecer dos nossos guias, dos nossos líderes. Quando eu penso nos homens de Deus, nas mulheres de Deus que investiram na minha vida, na minha família, o porquê eu estou aqui hoje, eu tenho que considerar esse passado. Como que Deus fez, como que Deus conduziu. E não é uma crise terrível que o nosso país está vivendo, que a minha fé, que eu vou desanimar. Porque eu sei que acima da Dilma, de qualquer outro, está o nosso Deus. Ele governa a história. Ele pode mudar a nossa história, a nossa realidade. E é isso que o profeta Ageu está fazendo aqui. Considera, reflitam naquilo que Deus já fez. Por que vocês foram para o cativeiro? Agora vocês têm a oportunidade de reconstruir. E vocês param a obra. Começam a investir em vocês mesmos, correr atrás dos seus próprios prazeres. Considera. E a terceira lição é uma resposta diante da mensagem. E a resposta, então a liderança, aquele povo, né, se arrepende. Então o versículo 12 fala, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Lá no finalzinho do versículo 14, novamente fala lá com a liderança, então eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O profeta reprova, o profeta os leva a uma reflexão, e a resposta é o arrependimento, é o encorajamento. Vamos voltar. Senhor, nos perdoe, tem misericórdia de nós. Nós queremos retomar aquilo que nós adiamos, procrastinamos e deixamos para depois. Dois princípios para as nossas vidas, caminhando para o final. Primeiro, devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Sabe, queridos, a sociedade contemporânea está se rendendo ao secularismo, ao mundanismo, ao materialismo. As pessoas não têm tempo para Deus, ou pensam que não têm. Elas correm atrás de muitas coisas: dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer, e deixam Deus a um plano secundário. Elas são mais zelosas com seus próprios interesses do que com as coisas de Deus. A vida delas, dessas pessoas, desses crentes, não é mais regido pelas Escrituras. Seus sentimentos e desejos estão acima da verdade de Deus. Por essa razão, nossa geração, os dias em que vivemos, está confusa e perdida. Precisamos compreender que a nossa maior necessidade não é de coisas, mas é de Deus. Não é de coisas que nós precisamos. Nós precisamos de Deus. E volto a falar de Hudson Taylor, um homem que precisava de Deus na sua vida. Um homem que acordava de madrugada para ouvir Deus falando com ele através da sua palavra. Enquanto todos dormiam, ele estava com a sua velinha acesa, lendo a palavra de Deus, aprendendo, orando diante de Deus, para enfrentar os inúmeros desafios. O que Hudson Taylor enfrentou de desafio? Viu filhos morrendo, ainda criança, doentes. Sua esposa, sua primeira esposa, morre doente. Tantos desafios, mas um homem que amava Deus. Deus, Ele é melhor e mais importante do que suas bênçãos. Coloca a sua vida, coloquemos a nossa vida em ordem diante de Deus. Primeira lição, devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Segundo, devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. A igreja não é um clube de serviços onde pagamos a nossa mensalidade e frequentamos quando não temos nada de interesse. Vamos à igreja. Não pode ser assim. A igreja, ela é o rebanho de Deus, o corpo de Cristo, comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Precisamos estar envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, com as nossas orações e com os nossos dízimos, ofertas. Nós precisamos estar envolvidos com a igreja, investindo na obra do Senhor. Queridos, nós somos o corpo de Cristo em ação. Não é um corpo morto, é um corpo em ação. Se tem algum membro do seu corpo que está morto, não faz diferença nenhuma. Se um dos seus rins não funciona, todo o seu corpo deve estar em ação. Devemos desenvolver os nossos dons para a edificação da igreja. Como eu fico feliz de ver adolescentes, jovens, louvando a Deus. Que isso possa acontecer com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos adultos. Eu não preciso ter um seminário teológico, eu não preciso ter um monte de coisa para servir a Deus. Nós temos que ter apenas um coração disposto a servir. E o Senhor vai capacitar. Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar, Ele vai te usar. Na igreja há um ministério para cada membro. E Deus quer te usar. Você é útil. Priorize sua igreja. Ame, participe assídua e pontualmente do trabalho do Senhor, das atividades do Senhor, e participe do crescimento da igreja. Isso é tão importante. Isso me faz olhar para uma igreja, o início da igreja, as prioridades corretas. E eu concluo com esse texto. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 37. Fazendo uma ponte da mensagem de Ageu com o livro de Atos. O início da igreja. Jesus Cristo havia voltado aos céus. A promessa se cumpre com a descida do Espírito Santo. Pessoas se convertem ao ouvirem a mensagem de homens simples, como Pedro. E aqui no versículo, a partir do versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro, diante da mensagem de Pedro, né, e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas obras, palavras, deu testemunho e exortavam-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja de prioridades corretas, que entenderam a mensagem, o exemplo de Jesus Cristo. Arrependei-vos, Pedro prega para aquelas pessoas que não conheciam a mensagem, não conheciam a Jesus Cristo. Esse povo se arrepende, quase 3 mil pessoas se convertem. E depois dessa conversão, a partir do versículo 42 até o 47, mostra a prioridade dessa igreja nascente, desses primeiros cristãos do início da igreja. O que havia nessa igreja de prioridade correta? Havia comunhão. Eles partiam pão de casa em casa, havia essa comunhão, essa singeleza. É o que acontece conosco, é o que vai acontecer daqui um pouco, através da refeição, comunhão. Uma igreja de prioridades corretas tem que ter comunhão. Isso é tão importante. Um ajudando o outro, sustentando uns aos outros, consolando, encorajando, né, uns aos outros. Né, passamos a igreja, né, estamos passando por um momento de velório, a partir do nosso irmão Mário. Né, como é importante essa comunhão para sustento da família, sustentar uns aos outros. Este ministério de capelania é o ministério que eu vejo a oportunidade de ter comunhão e de encorajar essas pessoas que passam por momentos difíceis. E a igreja tem que priorizar comunhão. Não somente na igreja, ligando, mensagem, visitando. Né? Esse trabalho visitando a irmã Lourdinha na próxima quarta. Fantástico, é isso. Comunhão. Segunda lição, é uma igreja que tinha evangelização. Era uma igreja que evangelizava. Aproveitava as oportunidades e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Queridos, temos que aproveitar as oportunidades. A vida passa rápido, as oportunidades Deus coloca no nosso caminho, e se nós não aproveitamos, depois nós estaremos chorando por não ter aproveitado a oportunidade. Era uma igreja que aproveitava as oportunidades, fazia diferença no seu bairro, no seu contexto. Faça isso, façamos isso. Evangelização. Terceiro lugar, era uma igreja que tinha instrução. Porque a palavra de Deus fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Era uma igreja que tinha instrução, era instruída na palavra de Deus. Então, ensinemos a palavra de Deus para as nossas crianças. Ensinemos a palavra de Deus para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para os nossos adultos. Uma coisa que eu tenho observado em Cosmópolis, em muitas igrejas, estão acabando com reunião de jovens. As igrejas não têm mais reunião de jovens. Muitas vezes eu ouço, converso com pessoas, que a escola dominical não está tendo mais instrução na palavra. A passar, reunir as crianças, o que vocês fizeram lá? Ah, passamos o filme da Frozen. Hã? Escola dominical, vocês estão passando filme da Frozen, do Pateta, do Mickey. Peraí, tem alguma coisa errada. A igreja, a prioridade errada certa é a instrução, instruir desde os mais novos até os mais velhos. E eu louvo a Deus por essa igreja que sempre priorizou a instrução da palavra de Deus. Então isso é uma prioridade importante. Comunhão, evangelização, instrução e, em último lugar, uma igreja que tinha adoração. E adoração, meus queridos, não é só louvar, não é só cantar, não. Adoração é muito mais do que isso. É nosso relacionamento com Deus, é a comunhão com a palavra de Deus, é o ofertar, enfim, está tudo implícito. E nessa igreja aqui, o versículo 47 falava o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que louvava a Deus. Queridos, uma igreja de prioridades corretas tem motivos para louvar a Deus. Tem ou não tem? Claro que tem. Tem muitos motivos para louvar a Deus. Então louvemos ao nosso Deus, cantemos ao Senhor com alegria. Então, aí tem um acróstico aí, não sei se vocês perceberam. Ceia. É o que nós vamos celebrar agora. A ceia do Senhor. Por quê? Uma igreja de prioridades corretas, tudo tem a ver com a vida de Jesus, com o sacrifício de Jesus Cristo, com a sua vinda, com o seu amor demonstrado, com o seu sacrifício na cruz, com o seu sangue derramado. Por isso que é possível o quê? Comunhão, evangelização, instrução e adoração. Será que, ao olharmos para as nossas vidas, pensando nas nossas prioridades, será que Deus está contente com as nossas vidas? Será que eu não estou correndo atrás de coisas que não têm valor nenhum para a eternidade? Querido, Deus te deu dom, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos para que você seja útil para a construção da igreja de Jesus Cristo nessa terra. Existem muitas necessidades na igreja. Ah, será que tem necessidade na igreja? Converse com a liderança da sua igreja para saber se tem necessidade. Levanta seus olhos e perceba a necessidade nos campos. Quantas necessidades. Então, que nós possamos ter as nossas prioridades corretas diante de Deus. E uma próxima oportunidade nós falaremos sobre Ageu, capítulo 2 e as duas próximas mensagens e a lição importante para as nossas vidas. Comunhão, evangelização, instrução e adoração. Nós vamos cantar um hino agora e logo em seguida nós vamos ministrar a ceia. Mas eu queria que nesse instante, antes de nós cantarmos, tenha um minuto de oração silenciosa. Considere a sua vida, considere o seu passado, considere tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Será que Deus está contente com a nossa vida, com as nossas prioridades? Será que eu não preciso acertar algo diante do Senhor? E logo em seguida, nós vamos, enquanto os músicos se preparam, nós vamos cantar um hino. Um minuto de oração silenciosa. Senhor nosso Deus, a mensagem do profeta Ageu, ela é tão clara sobre a questão das prioridades. Um povo que sai do cativeiro, um remanescente, que tem a permissão de reconstruir o templo, que vieram com a motivação correta, mas, ó Deus, iniciaram a obra com motivação, mas com o passar dos dias, dos meses, ó Deus, as prioridades se tornaram diferentes. Não aquelas prioridades do Senhor. E eles começaram a adiar, a procrastinar a obra do Senhor. 16 anos depois, o profeta Ageu traz uma mensagem de exortação àquele povo. Considere a sua vida. Considere o seu passado. Volte-se para a obra do Senhor. Reiniciem a obra de reconstrução. Não somente de um templo de paredes, mas reconstruam a vida espiritual de vocês. Reconstruam o altar. Reconstruam esse templo. Ele não vai ter a mesma glória, o luxo do passado. Mas a minha presença no meio de vocês é muito mais importante do que o luxo, do que a importância da riqueza desse templo. Ó, meu Deus, ao olhar para as nossas vidas, existem prioridades erradas, Senhor? Será que estamos correndo atrás daquilo que não vai ter valor nenhum para a eternidade? Ó Deus, ajuda-nos a investirmos, a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça. E as outras coisas, Senhor, o Senhor promete que vai acrescentar e vai cuidar de nós. Obrigado, Senhor. E ajuda-nos a priorizarmos a comunhão, a evangelização, a instrução e a adoração. Em nome de Jesus. Amém.